Bem-vindo ao Sábado 14.
Mais um episódio do podcast Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindo, brinquedinhos.
E temos aqui a dona de orfanato, Patrícia Giovanetti.
Oi, meu nome é Patrícia Giovanetti, eu tenho 39 anos e eu continuo tendo medo do Chuck.
Queridos ouvintes, se você gosta do trabalho do Sábado 14 e quer que a gente continue produzindo e quer consumir mais conteúdo, nos ajude a manter isso aqui funcionando, apoiando com dinheiro. Muito simples. Você paga uma mensalidade e dependendo do valor você ganha recompensas. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, tem watch parties uma vez por mês. A gente assiste um filme de terror tosco com os ouvintes, é muito bacana. O valor mais alto ainda assiste as gravações enquanto elas ocorrem. Daí tu pergunta, como que eu apoio? Acesse orelo.cc/sábado14 ou baixe o aplicativo do Orelo e procure o Sábado 14 lá, que não tem erro. Qualquer um real já ajuda muito. Lembrando sempre, sigam nas redes sociais, ajuda muito. @podcastsábado14 em todos os lugares. Quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, mande para contato@sábado14.com.br. E lembrando também que a gente fala sempre com spoilers do filme em questão. Então, se você ainda não assistiu, siga por sua conta em risco. Mais uma lembrança. Quem gosta, quem quer relembrar, já gravamos sobre o primeiro filme de 88, O Brinquedo Assassino. Estamos aqui hoje para dar sequência e falar do Child's Play 2, Brinquedo Assassino 2, de 1990.
Eu?
No nosso primeiro episódio, tu relatou seu problema pessoal com esse boneco em questão, que tu tinha um fofão que herdou todo o trauma, foi pro fofão, que tava embaixo da cama, deve estar até hoje.
Mentira, não foi, eu não joguei o trauma pra ele.
Fofão?
Eu gostava do fofão.
Pois é, mas tu disse que depois de ver o Chuck, tu passou a não gostar muito do fofão.
Eu guardei ele só, eu continuei gostando do fofão, só guardei o boneco.
Gosta tanto que tá bem guardadinho lá, ninguém mexe.
Aqui no armário do lado, qualquer dia desse eu vou gravar um podcast segurando ele pra vocês verem.
Deixa uma semana no sol pra senão vai ficar atacar a renite.
Junto com o esquilinho do Zafari que a gente deu. Como é que foi assistir esse filme? Foi de boa? Tu já tinha assistido na época? Porque tu tinha trauma?
Já tinha assistido. Então, o que que acontece? Recentemente eu vi toda a série do Chuck que tá aí na Star Plus, até já tá na terceira temporada, Marcel?
Terceira.
Tá superado, então.
E assim, eu achei que... Porque assim, na série a abordagem do Chuck, ela é muito mais comédia, né? Do que nos filmes. Eles... O personagem do Chuck é muito mais...
Sapeca.
Malandrão, sabe? Então assim, aí eu fui ver na série e assim, tem muito personagem na série insuportável, que você acaba torcendo realmente pro Chuck, né? Mas a abordagem que estão dando pro Chuck na série tá muito boa, que você vai começando a simpatizar com o boneco. Aí eu falei, porra, até que enfim, resolveu. Aí eu fui ver o filme, o 2 agora, coisa, eu falei assim, ok, eu continuo tendo medo do Chuck. Porque o meu problema, eu acho que é com o Chuck antigo, entendeu?
O Chuck sem vivência, ainda não tava acostumado à vida, vai batendo mesmo num boneco.
Não tinha família formada.
Agora é um pai de família, por favor.
E de uma família, né, ele não é... como é que se fala, família tradicional brasileira. Ele defende, né, as coisas.
É progressista.
Ele é desconstruído, isso.
Em todo filme, praticamente, também é desconstruído.
Tá, mas você já tinha assistido ele na infância? Ou foi só nessa...
Não, eu já tinha visto. Eu vi até o 3. Aí depois eu larguei que eu não vi Noiva do Chuck, Filho do Chuck. Eu vi pedaço dos filmes, que aí já não tava mais interessado. Mas... Eu não quero, por que eu vou ver isso?
Mas tem que ver, Paty. Eu acho que eu também não assisti esses, mas pelo jeito é na vibe da série.
Então, foi o que o meu digníssimo falou. Ele falou assim, se tu tá gostando da série, tu vai gostar desses, porque esses têm a vibe da série, mas...
Vira um terrir, né? É uma franquia que começa a série e vira um terrir.
Mas assim, o Chuck mesmo, o Chuck assassino, o boneco que dá medo e tudo isso, pra mim ele termina aqui. Porque o 3, ele já é, nossa senhora, pra que existe o 3, sabe?
No, tipo... mas eu achei que o 3, tá, é um filme ruim, mas eu achei que ele se levava a sério ainda.
Não, se leva, assim, eu só tô dizendo no sentido de que no 3 eu já vejo e falo assim, putz, pá, chega, sabe?
Saturou.
O 2 pra mim continua funcionando tão bem quanto o primeiro, nesse sentido do boneco ser medonho. Sim. E tal.
Eu não assisti a coisa daquelas porque eu morria de medo, então eu assisti um depois de adulto pra ter no currículo, gostava, reassisti pro episódio, gostei muito, e assisti o 2 pela primeira vez, então eu tô tudo no inédito aqui. Eita. Marcel, já tinha assistido?
Assisti quando criança, em algum momento passou
na TV aberta.
Casa e assistia, tá passando, assistia. E eu gostava, eu não tinha medo do Chuck. Tinha algumas coisas que me incomodavam, mas eu não tinha tanto medo assim dele.
É que o Chuck é bichinho pequeno,
mas,
né?
Mas eu tenho que confessar que depois de reassistir o primeiro pra gravar, foi que eu me apaixonei pelo Chuck, assim. Eu comecei a gostar mesmo do Chuck. Eu achava legal tudo, mas ver ele depois de adulto é maravilhoso. Foi uma das melhores decisões que eu fiz.
É muito bom,
funciona,
né?
Ele funciona como personagem quando a gente já é adulto, né?
E ninguém acredita. Criança... Fala com um adulto que nunca viu o Chuck isso. O pessoal não acredita, porque a ideia é idiota.
Mas
e
não.
Aí, todo mundo pensa que não tem como ser bom. E
isso, por um lado, é um puta problemão, porque, cara, a gente gravou no episódio da gente contou nossas experiências sobrenaturais. Teve uma minha que eu acho que comentei no episódio, não lembro. Eu sei que eu decidi não contar pros meus pais, era por causa disso, cara. Criança fala, ninguém acredita. Eu não vou estar falando as paradas que eu passei. Ou me internar. Esse é o tipo de trauma que tinha que deixar pra mim. Mas fora isso, cara, eu acho incrível a personalidade do Chuck. Eu acho assim, ó...
E segue firme aqui,
nossa,
né?
Nossa, e pior. Aqui eu acho que tá pior. Que no início ele só era puto. Aqui ele já tá porra louca total, tá ligado?
Saco
o relógio tá batendo pra ele, ó. Ele tem que sair daquele corpo e ele tá louco.
Onde ficha a técnica, Marcel?
Vamos lá.
Mudou a turma um pouco.
Brinquedo Assassino 2 ou Child's Play 2. Dirigido por John LaFia,
que era roteirista do primeiro.
Que também dirigiu Ratos em Nova York, Killer, Justiça Final, só coisa boa.
Só coisa fina.
Dirigiu uns episódios da série do Hora do Pesadelo, final da série.
A série é boa?
Nunca assisti, não sei se passou no Brasil, mas nunca
acho
parei
que
pra
não
ir
veio
atrás.
Pra gente, não.
Nunca parei pra ir atrás. Até interessante uma hora dessas para ir atrás pra ver. E no roteiro, nós temos Don Mancini, que é um dos criadores e roteirista de quase tudo que era o Chuck, se não tu. E no elenco nós temos Alex Vincent, como vou retornando como o Andy, Christy Ellis, como a Kyle, Brad Dourif, como fazendo a voz do Chuck de novo.
Esse cara tá sempre, né? Nunca mudou a voz do Chuck. Quer dizer, mudou no remake, tirando, que virou
Mark Hamill.
Mark Hamill.
Tirando o remake, sempre foi ele. O que é maravilhoso, cara. É assim, ó. Os dois desgraçados é os que mais marcam o personagem, é os dois que tem essa personalidade bosta, que é ele e o Robert Englund, que é os dois demônios que são desbocado e maluco.
E são personalidades parecidas, né?
O Chuck eu ainda acho que eu curto um pouquinho mais, porque ele é mais explosivo que o Fred.
É porque o Fred virou meio que uma entidade, né? O Chuck ainda é um psicopata, um cara escroto. O Fred se leva mais a sério, eu acho. Esse cara só tá louco, né?
Eu acho que ele não tá, acho que ele não é nem a personalidade, ele só tá, meu tá Deus, puto. Eu preciso resolver.
Eu acho muito bom. E grande elenco, vamos botar um grande elenco aqui, depois disso não tem muita.
É muito bom isso, né?
Sim, a Christie Ellis.
É muito bom isso, porque em todos os outros slasher, ele tá indo pra matar, ou por ser de vingança, ou simplesmente porque é uma máquina de matar imparável. O Chuck não, ele tá tentando resolver o BO dele.
Sim, é só isso que ele quer, claro.
Ele só quer sair desse boneco.
Ele mata um, dois no caminho, porque ele quer se divertir um pouco, mas...
Isso, é muito maneiro, cara, porque ele não é um psicopata, não é um serial killer, ele não, nada, ele só tá assim, tipo, matando quem tá no caminho dele pra ele só resolver o problema que ele tem que resolver.
Se ele tivesse pega o Andy no início do 1, teria resolvido. Ia ser uma criança matando gente até hoje aí, tá tranquilo.
Ia ser muito bom também, né? Ele até é um psicopata e um serial killer, só que a gente não vê isso nos filmes, porque de possuir o boneco...
É não nesse sentido, né? Ele não tem a motivação de matar as pessoas matar, né? Ele tá matando porque ele tem um negócio pra resolver ali na frente, as pessoas estão enchendo o saco dele, né?
Então não é o Michael Myers que só vai andando e matando. Ele vai andando e matando, mas ele tem um foco. Ele quer o Andy.
Ele quer o Andy, cara. E cara, coitado desse garoto. Puta que pariu, olha. O bichinho sofreu.
Nós temos a primeira já ligada de foda-se no roteiro do filme anterior pra mudar isso aqui, porque a regra do anterior era destruir o coração dele, que foi destruído. E aqui não, ele tava ainda com o chassi, com o metalzinho da cabeça, aquilo foi suficiente pra trazer de volta.
Eu ia citar isso, que assim, a regra do Chuck, propriamente dito, que quando o bandido vai pra jogar a alma dele pro Chuck, ele joga através de um ritual. Aí tá lá, jogou pro ritual. Aí tem isso.
Da Dambala.
Ritual de xenofobia.
Aí ele foi lá...
Tolerância religiosa.
Vamos passar um pano aqui por cima. A gente ia ver aquilo ali e achar que era, tá?
Eu tenho muito pano pra passar pra esse filme, por mim tá tudo.
E aí, veio pro 2, e o 2 já começa tudo cagado, que assim, era pra ele estar morto, que o coração dele tava destruído, e assim, sim, o boneco só ressurgiu, porque eles refizeram o boneco.
Por então, que, né?
Mas Paty, isso é... Daí vem um dos meus panos, vou gastar agora.
Gasta comigo, vamos lá.
Porque assim, ó, não Se eu pensar de uma forma anacrônica, se aplica nisso, eu ir voltar pra época e ver com os olhares da época?
Sim, isso, anacrônica.
De uma forma anacrônica e ver isso, tipo, no lançamento, eu ia achar uma bosta também. O problema é que agora, com esse passar do tempo, passando 7 filmes mais a série, dá pra entender que eles estão também descobrindo o que tá acontecendo, que ele mesmo tá descobrindo, que ele mesmo se espanta no passar do tempo, como é que ele ainda tá dentro desse boneco.
Ah, mas era a regra que o cara falou lá, né?
Dos bonecos, né? Fica o spoiler.
É, porque assim, o que eu acho, é só o seguinte, quanto a isso, cara, dá pra relevar, inclusive o que eu ia complementar, só que assim, aí a regra caga ainda mais pro 3, nossa, o 3 então caga ainda mais a regra, que eu ia só complementar que assim, o primeiro ele foi feito e tipo, eu acho que eles criaram uma situação e o primeiro, se você parar pra pensar, meio que acabou.
Sim, depois vão fazer outro e agora, dá um jeito.
Aí agora vai assim, foda-se, olha só, a gente lembra daquele ritual, não era bem assim, lembra um livro errado.
Não era bem assim.
O local era diferente.
Não era o coração, era outro órgão, esquecemos aqui, entendeu? Foi uma tão errada.
Órgão lataria.
Então, assim, eu acabo sim passando um pano nesse sentido.
Dá pra ligar eu passo, porque assim, ó.
De ligar o foda-se, não, entendeu?
E eu passo com muita vontade pra isso, porque é o seguinte, o filme, assim, ele tenta ser assustador na medida dele, mas principalmente depois de ver o primeiro, depois de adulto, cara, tu vê que eles já estão indo pra um lado, não de galhofa, mas que o personagem e a situação permite que seja meio porra louca, sabe? É a porra da alma num boneco, tá ligado? Eu gosto de Mestre dos Brinquedos até o 3, sabe? Então, tipo, a alma ainda tá no chassi do boneco, não me incomoda.
Não, é, também, tô só pontuando.
A alma tá no chassi do boneco é muito boa a frase, cara. Parabéns, Marcelo.
Me incomoda zero.
E eu acho que o legal é que, assim, não se passou muito tempo da situação, né? É um filme meio que, sei lá, não tipo, anos depois. Não.
Não.
Tá no mesmo ambiente do primeiro, então você ainda tem adrenalina.
Tem chutar que é uns 2 anos por causa do tamanho do Andy.
Não, mas eu nem sei se é isso.
Nem acho.
Acho que nem. Eu acho que eles deram uma vacilada pra continuar com o guri, mas eu acho que não é 2 anos, não. Acho que é menos.
Cresceu bastante.
É, porra. porra, tu cresce naquela idade ali, é Game of Thrones, né? Cada temporada tá 20 anos diferente.
E como é bonitinho, filho da puta, né, cara?
Eu tenho um apego por ele, acho. Depois depois de rever o primeiro, eu tenho um apego por ele.
Aliás, eu recomendo os ouvintes, eu reouvi o nosso episódio do primeiro filme pra relembrar do primeiro filme ouvindo a gente, e tá bem bom o episódio, tá bem divertido. A gente elogiou que o único ator bom do primeiro filme era o Andy.
Isso.
E aqui já nem ele é mais. Eu acho que ele tava levando, quando no primeiro filme ele era tão pequenininho que ele tava levando a sério, tava com medo de verdade, tava chorando de verdade.
Aqui eu tenho o segundo pano.
Ele tá muito insosso, ele tá anestesiado.
Ah, exatamente, cara. Então, uma criança a criança sobreviveu a todo o trauma que foi o primeiro. A mãe foi internada como maluca. Ele foi
babá dele foi morta, jogada pela janela, Romo. Tu acha que o menino
era amiga da mãe.
Exato.
Você sabe que, ok, podemos ir por esse caminho, mas é a gente decidindo ir por esse caminho.
Não,
o diretor não instruiu o ator.
Eu acho que sim.
Perdi minha mãe com 20 anos, eu fiquei traumatizada até os 39. Então, você acha que a criança não ia ficar traumatizada?
Um boneco de 45 centímetros tivesse feito isso, ia estar até hoje.
É, o diretor não chegou pro Alex Vincent, criança de 7, 8 anos, e falou: atua mal. Não reage.
Não vai atuar mal. Olha que maldade.
Só não demonstra reação.
Isso, seja apático. Só isso.
Eu dou esse voto de confiança.
Tá, hoje vai ser o dia com mais pano aqui.
Eu dou esse voto de confiança. Que assim,
seja
cara,
apático.
Porque, olha só, o que o guri passou, a situação que esse guri tá, ele tá numa situação que ele fala a verdade pra todo mundo acha que ele tá maluco ou inventando história. Não tem mais como reagir. Tanto que na metade do filme ele começa a mentir e meio que viver no mundinho dele. Quando ele volta pro orfanato lá, vou botar pra dormir. Muito obrigado, tia. Boa noite.
Aliás, eu quero dizer que, pra mim, o terror desse filme não é mais o Chuck. É o que fazem com essa criança. Coitado desse Andy, cara. No primeiro eu tinha medo do Chuck. Que situação horrível. Nesse aqui eu já tô, meu Deus, coitado desse moleque. Coitado, é só merda na vida dele.
Cara, a cena.
É pesado o filme de tanto que essa criança sofre, cara.
A cena que o Chuck amarra ele pra fazer e é interrompido pela guria, pela Caio. E ele fica naquela situação amarrado com a guria, tipo, a guria achando que ele se amarrou sozinho. Daí chega o cara do lar temporário, acha que a guria amarrou ele pra guria ir pra festa. Tá ligado? Tipo,
e a Pátia foi amarrado com os irmãos lá.
E daí o guri... eu fico pensando, cara, na cabeça dele, se eu vou falar que é Chuck, ninguém vai acreditar, esse filho da puta vai voltar aqui, vai matar todo mundo ainda, vai me matar.
Sim, ele já passou um filme inteiro sendo desacreditado, coitado, e daí de novo mais uma hora e meia de ninguém acreditando, coitadinho.
E daí tu quer que o guri fique remoendo que ninguém acredita nele, ele aceitou.
Ele vai correr atrás, vai matar aquele filho da puta, fazer qualquer coisa contra o boneco,
por
cara.
Por sorte, o Chuck atacou a Kyle e sobreviveu, e ela sobreviveu, que daí se juntou com ele.
E eu ainda acho legal que, assim, o menino tá tão assim, meu Deus, eu preciso ficar nessa família, que ele se sujeita a ficar carregando o boneco do Chuck embaixo do braço, porque ele ouve a conversa dos pais temporários lá, falando: ah, esse garoto, ele cismou com o boneco, ele tem esse trauma, não sei o que lá, a gente precisa se desfazer dele. Aí ele bota o bonequinho debaixo do braço e engole o trauma dele pra ele não ser mandado de volta. O pessoal tem um lar, cara.
Não,
a criança só precisa de um pai e de uma mãe. Só isso.
E que família, né? Não se preocuparam com nada. Vocês estão levando pra casa um guri que tem um puta de um trauma relacionado a este boneco. E vocês não se dão o trabalho de ver que vocês têm esses bonecos, jogar fora.
Ah, mas aí dá pra passar um pano de novo, que a mulher fala: a gente já teve muita criança aqui, a gente nem... Como?
Nem sabia sacanagem. Do boneco, nem sabia do Tommy.
A gente foi limpar o armário aqui, porque assim, nós já nos mudamos faz quase 3 anos, ainda tem caixa dentro do armário que a gente não abriu. E eu falei: essa porra tava aqui? Não sabia que tava aqui, entendeu?
Tu adotar a criança que tem um trauma absoluto de gato, e daí quando tu chegar em casa, tu... Ih, esqueci desse...
Aí é diferente, pô. Ah, tem uma grande diferença. Romo, tu acha que eu lembro... Eu tenho bichos de pelúcia ainda. Meus bichos de pelúcia, eu tenho alguns aqui ainda que são coraçãozinho, e eu guardo aqui ainda um pouco. Não sei porquê, mas minha coisa não deixa mandar embora. Eu não sei quais que tem aqui.
Mas no momento que tu vai adotar a criança que tem um trauma absurdo com um brinquedo específico, eu acho que tu teria a responsabilidade de dar uma olhadinha nos teus brinquedos.
Ai, eu não sei.
Seria de bom tom. Eu acho que seria de bom tom, não vou negar isso.
Eu vou te falar, eu ainda acho que foi o Chuck que botou aquele outro boneco lá.
Não, isso não tem como.
Da onde que ele ia tirar outro boneco?
Como é que ele ia subir naquele armário pra largar o boneco?
Ah, ele consegue fazer um monte de coisa, gente. Vocês não sabem do que ele é capaz. Vocês não sabem do que esse desgraçado é capaz, essa praga dos infernos, que olha, não dá, não dá.
Me diga uma coisa, eu comentei com dois ouvintes e amigos nossos que a gente gravaria desse filme, e ambos tiveram a mesma reação. Gosto muito desse filme, acho até que gosto mais do que o primeiro. O que eu fiquei chocado, vocês têm esse sentimento também? Vocês acham esse filme legal, mas divertido?
Não, o primeiro é melhor.
De ser melhor que o primeiro, nem pensar. Porque, inclusive, esse aqui, ele já começa a ter um tom um pouquinho de galhofa mais do que o primeiro. O primeiro ainda se leva muito a sério. Tão a sério que aquilo que a gente comentou, que as falas do boneco são tão absurdas, ele xinga, ele não sei o que lá. Aqui ainda existe um cuidado maior. Isso diminuiu um pouco os xingamentos, porque existiu muito reclames sobre a postura do Chuck, né? Eu ouvi reclamação sobre isso e tal.
Melhor coisa, viu?
E como o Chuck, ele se tornou um boneco pop, né? Uma figura pop, e o cara queria dinheiro. Porra, eu preciso que o meu filme dê certo. Então tá, vou maneirar aqui e vou fazer umas coisinhas engraçadinhas dele e tal, não sei o quê. O que a gente achava engraçado, que era justamente a violência do Chuck, que o Chuck no 1, ele é totalmente violento. Tudo que ele fala é violência. Ele tá xingando, a gente tá rindo, mas porque é engraçado pra gente, mas ele tá sendo violento.
Sim.
No 2, não. No 2, ele já tem algumas tiradazinhas, entendeu? Sim. Então...
tá se criando melhor o personagem ali, né?
É, então...
Que é a moral dos anos 80. É tu fazer um personagem, uma figura e daí ordenhar esse leite até não poder mais.
Isso. Mas eu não acho nem por um caralho que ele é melhor do que o primeiro.
Cara, assim, o primeiro já ganha pra mim, porque eu acho muito mais impactante a questão do Andy ser uma criança muito pequena e passar pelas situações que ela passa. Aqui tá, a gente não sabe muito bem quanto tempo levou, mas ele visualmente está mais velho, então o impacto não é tão grande assim. Essa questão do Chuck ser muito mais violenta, até as cenas mesmo, sabe? Tipo, são muito mais tensas que essa aqui. Por mais que eu ache a direção desse melhor, eu gostei mais da direção desse, eu achei bem legal. Até tinha, quando começou os créditos, tinha entendido que era o Don Mancini que tava dirigindo. Fiquei surpreso, mas gostei da direção desse cara, mas o primeiro pra mim é... nem se compara.
É, porque não achei ruim esse aqui, achei bacana, mas eu pra mim foi mais do mesmo, sabe? Eu não achei ele nada... ele não experimentou muito. É a mesma coisa do com vamos estender o 1.
Mas sabe...
Tipo, vamos botar ele numa família de novo. É o Chuck de novo atrás do Andy.
Mas
de novo,
vem, ninguém acreditando nele. Mas daí vem outro paninho, que daí tá guardado esse aqui, que é o seguinte.
Caralho.
Tá? É o seguinte, daí tem esse filme, tem um mérito em questão da época, porque é o seguinte, vamos pegar Jason. Cara, é a mesma questão, filme após filme, e a única ligação é o bicho.
É que o Jason não tem um protagonista vítima.
Aqui, nós pelo menos no 2, estamos o 3 também, mas pelo menos ainda acompanhamos o Andy, num novo passo da vida dele, que é essa merda de vida que ele tem.
Esse cara, não tem como recuperar essa cabeça.
E o Don Mancini, cara, parece piada, mas o que o Don Mancini faz mais pra frente com o Andy, eu acho maravilhoso.
3 ainda é o Chuck atrás do Andy?
Sim.
Pelo amor de Deus, coitado
disso. Quer um spoiler? É o Andy no exército.
Não, é na escola militar, Paty.
Ah, mas... é, escola militar, exército.
Um pulo de tempo grande.
Sim, sim, até é outro ator também. Eu acho que o 3 é de 93, então, tipo, o Andy ainda é pequenininho. E eu acho legal que, tipo, por mais que seja o Chuck atrás do Andy, com a família não acreditando, eles continuaram meio que a história e acrescentaram a questão da Kyle, que eu achei massa, sabe?
Mas ele é basicamente o mesmo filme, tá ligado?
É, mas...
em estrutura e...
detalhezinho que dão...
Então...
Só que eu acho ele o mesmo filme do primeiro, só que um pouquinho menos inspirado. As mortes, um pouquinho... ainda acho legal, ainda acho bom, mas um pouquinho menos inspirado as mortes. O Chuck um pouquinho menos bacana, eu achei a personalidade dele, eu gosto dele mais psicopata que no primeiro, mais
mas ele esguelando a Kyle e balançando as perninhas, é tão bom.
É, cara, é muito engraçado isso.
É tão bom.
Mas eu entendo o que você tá falando, mas assim, pra mim tem um abismo quando a gente bota, por exemplo, essa questão do Chuck, porque eu acho que ele é tão original na sua ideia de é um boneco que... um bandido que jogou a alma dele pro boneco e ele precisa terminar o ritual pra poder sair do boneco. Caraca. E nesse meio de tempo dá tudo errado e ele sai matando matando pessoas que ele nem achou que ia matar um dia na vida, entendeu? Então, assim, pra mim isso é tão original, é muito mais original do que simplesmente, como a gente já citou aqui, um serial killer tipo Jason e Michael Myers, sabe? Do que a história dele é uma história em que você dá pra poder espremer e vai sair coisa ainda que vai te satisfazer de assistir. Então, eu acho que o 2, ele pra mim mantém a mesma qualidade do 1 um nesse sentido, ainda mais como o próprio Marcel disse, mantendo o protagonista, continua sendo ele pode pegar qualquer criança do mundo, mas ele quer o Andy, porque assim, é uma questão de honra não, já dele, sabe?
Não pode, Paty. Eu passei o filme inteiro falando por que diabos ele quer o Andy, entra no corpo dessa mina, de qualquer pessoa.
Não, criança.
Não, mas aí eu reouvi o nosso episódio e a regra é que ele tem que entrar, só funciona se ele entrar no corpo da primeira pessoa que ele se revelou.
Ah,
então tem que ser o Andy. Eu também não. Eu só lembrei porque eu reouvi o episódio.
E outra coisa muito boa desse filme, que também eles poderiam ir na vibe do 1 também, mas foi uma decisão bem certeira do Mancini de fazer essa alteraçãozinha ali, é que ele consegue consumar o ritual e dá errado. E já é tarde demais. Isso eu achei maravilhoso. Mas
por que dá errado se eu achei tarde demais?
Porque passou o tempo, fechou a porta. E daí é tão bom que daí esse bicho virou um foda-se. E nossa, e mete punhal na mão. Olha que coisa maravilhosa.
É muito bom quando, assim, é que eu não posso ficar falando muito da série, que senão vou acabar dando spoiler, mas quando você assiste a série, isso tudo do filme continua fazendo um sentido tão absurdo de você, que a coisa vai escalonando de uma forma, que você fala assim, como é incrível esse personagem. Assim,
a série é continuação ou ela é um reboot?
É uma continuação.
Isso. E por isso que cada check que eu revisito e eu vejo que o Mancini ele teve uma ótima ideia ali, cara. E tá conseguindo trabalhar com essa merda.
Não teve, cara. O pior é isso. A gente falou isso no episódio anterior o tempo inteiro e eu vou ter que repetir. É uma ideia merda. É surreal que esse corno conseguiu fazer 2 filmes bons. Uhum. Fala em voz alta a sinopse. É ridículo.
Mas óbvio. Mas aí que tá, cara.
Esses caras fizeram mágica.
Mas isso que é a maravilha do cinema, cara. Tu pegar uma ideia que não vai funcionar e fizeram entretenimento. Tem gente que tem a receita certa pra entretenimento e erra.
Então, mas aí é que tá a genialidade do cara. É a mão de ouro dele. O toque de Midas dele.
Cara, ele não é de perto. Assim, ó. Brinquedos Assassinos não é de perto. Nem perto dos melhores filmes de terror que existe no mundo.
Não.
Mas a ideia de gente bêbada que esse cara pegou e desenvolveu é maravilhosa, cara.
Cara, dos slasher, eu acho que tá no top 3.
Não, mas eu acho mais bem pensado.
E eu concordo contigo, Paty. Ainda mais
bem pensado, não, desculpa. Mas bem executado. Pensado não, porque realmente, como o Romo falou, a ideia de bêbado. Sim.
Mas aí que tá. Tu pegar essa ideia de besta do Mancini e daí tu começar a ver. Cara, é que nem a série, cara. Não vou dar spoiler da série, mas eu quero usar isso como ponto que mudou pra mim. A gente gravou do primeiro episódio, do primeiro filme, eu achei do caralho. Daí foi na mesma, um pouquinho depois saiu a série. Eu tinha saído na época. Eu fui ver. Eu não olhei nenhum depois do 3, porque eu achei assim, ó, vai ser uma merda esses filmes. Coisa de imbecil, que ideia idiota. Daí eu olhei os novos, bem novos, que é A Maldição e O Culto de Chuck. Daí eu, caralho, faz sentido isso aqui. E a série é o caralho. Ele conseguiu juntar tudo isso junto. E ele é assim, ó, é um absurdo. De novo, uma ideia de 2 loucos bêbados, provavelmente, tiveram essa ideia. Ou cheirada, anos 80, estavam injetados os 2. E pegaram um boneco na mão e começaram a delirar. E o jeito que ele conduz, isso é maravilhoso.
O Culto do Chuck, então, que...
Nossa!
É o mais recente.
É o último filme.
Né?
É o último
filme. É que teve o remake lá do boneco.
Não, merda. Foi depois. O remake é depois desse.
Acabou. Então, a sequência que você tem que ver é termina no Culto do Chuck. Esquece o outro remake lá.
O remake, os caras conseguem estragar essa ideia. Pra te ver, ó, não é só ter uma ideia merda. Não é executar. O remake executaram uma ideia merda.
O remake cagaram a história do filme. Toda
a história. É fácil de acontecer. Por isso que é um puta mérito. E isso aqui nos ferra pra toda vez que a gente escuta uma ideia merda de filme, tu fala, não, isso aqui é uma merda.
Podia dar certo.
Que se o cara for bom, pega a ideia daí a merda e faz um troço foda. Cara, vale lembrar, tem muita gente que nos ouve se assiste um filme. Nós não estamos pagando pau porque é um filme divertido. Ele é um filme bom de terror. Exato. O primeiro mais ainda. Ele é assustador, ele é bem feito. Ele se são dois filmes que se levam a sério. Esse aqui é um pouquinho menos, mas ainda mas se leva ainda, a sério.
Ainda
e
dá.
Que funcionam, cara.
Cara, só os animatronic, o que tu pega da sensação do Chuck, dele de brabo, que dá medo, cara.
Cara, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, hoje eu consigo entender por que eu tinha tanto medo desse filho da puta. Porque assim, o boneco, cara, era um negócio absurdo. Ele realmente passava terror. Ele realmente passava que ele era ruim, sabe? É ruim.
E eu tenho a impressão que a gente comentou isso no primeiro. É muito fácil tu fazer com isso, porque animatronic é um boneco. Então vai te passar a veracidade, sabe?
Sim.
Realmente tu vai olhar e achar que é um boneco mesmo, porque ele é só um boneco.
Exato, né? Ele é um boneco de verdade.
E aqui, assim, ele...
Nossa, eu lembro da cara do Chuck do remake, mais puta ainda.
Desculpa. CGI, né?
Ai, também. É uma cara idiota. Ai, nossa.
A história dele é uma merda.
Eu já botaria fora sem espírito aquele boneco.
Não, mas o Good Guy normal também é terrível.
Cara, eu tenho um apego ao Good Guy de fábrica.
É muito feio.
Eu acho bonitinho com aquele macacãozinho.
Acho bonitinho as ferramentinhas que ele tem.
Ah, a Paty não posso falar nada porque ela tinha um fofão, que é mil vezes pior do que o
Good Guy. Não tem. É. Bem trancado. Eu tava comentando, cara, assim, a coisa mais sensacional desse filme é que, assim, a hora que ele vai matar alguém, tipo, ele mata com as coisas de adulto, né, a faca, não sei o que. Aí ele vai enterrar o boneco do Chuck, o outro boneco, ele usa uma pazinha de criança, cara. Isso é tão genial tu pensar nisso. Ele não vai conseguir
segurar uma pá de verdade daquele boneco daquele tamanho.
É uma pazinha de baldinho de areia, sabe, de praia, cara.
Por isso que ele enterra rasinho também.
Não conseguiu também, né? É que o sete palmo dele é diferente, né?
Sete palminho?
Sete palminho, só tinha que ter sido 21.
Isso é muito genial, cara, como tu pensa que o cara faz as paradas e fala assim, tá bom, vamos botar uma pazinha de brinquedo na mão dele, vamos.
Isso, cara, a maioria desse podcast é só a gente elogiando o Dom Mancini por ter criado essa merda e ter seguido o rumo, né? Porque, cara, é foda essa mentalidade dele, sabe? Que é tipo, ele toma as decisões levando em consideração que ele realmente é a porra de um boneco.
Sim.
Isso é muito massa.
Inclusive, eu queria ver o dia que ele cair numa casa com um cachorro grande.
Nunca acontece, até onde eu leio.
É, ele provavelmente vai matar o cachorro, que seria terrível. Mas ele ia passar um sufoco.
Acontece na série. Meu
Deus do céu. Porque imagina, cara, esse boneco com, sei lá, um Rottweiler na casa, ele vai subir.
Se pega alguém mais atento, porque, tipo, ele pega todo mundo ali desprevenido, né? Esse é o jogo dele.
Ele acredita, exato.
E tu fica assim, cara, onde que você ia perder pra um boneco? É só chutar ele, não sei. Não, cara, ele não é só um boneco, cara, ele é um assassino.
Tamanho de um boneco, aí que tá a diferença.
Isso, é muito bom nele. Cara, e todas as mortes são filha da puta de novo, sabe?
Caralho, a do pai, eu achei assim, ó. Uma sacanagem. Que
eu só penso na criança. Vendo
não, não, sem dúvida, né? Tanto que depois lá o... tem um cara que morre na fábrica e tá cagando. Tá o cara pendurado lá, foda-se. É só mais um corpo que eu tô vendo, tá ligado?
O pior que ia ser bom... Romulo,
dá um spoiler. Esse garoto, ele cresce e depois faz um podcast de filmes de terror. É isso que acontece.
Pô, a gente teve sorte, então não passou por nada tão terrível assim. E eu acho esse mais aterrorizante pra uma criança assistir no sentido, não da narrativa, mas de cenas chocantes. O Chuck de cara derretida no final, era a cena que me dá... Eu não assisti, né? Criança, graças a Deus. Uma das coisas que eu me livrei. Mas eu ia ter pesadelo, com certeza. É muito assustador ele todo derretido.
É, a minha lembrança do filme é essa cena da fábrica e a máquina de colocar olhos nos bonecos.
Ah, ia falar isso agora.
É o que eu tinha medo quando eu era pequeno, essa parte ali.
Foram duas coisas que, assim, faz muito tempo que eu não revejo, tá? Até porque não tem por que ficar revendo o filme do Chuck. Duas coisas que eu lembrava muito forte. Era a cena de alguém na máquina, na esteira, e colocando os olhos na pessoa. Isso ficou muito gravado na minha cabeça. Muito.
Tipo, é horrível.
E o outro detalhe, eu falei assim, ele enterrou. Ah, eu acho que tem alguém que vai sentar no balanço e vai ficar ali passando as perninhas e vai sair, porque ele enterrou tão raso que não vai aparecer. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, eu tenho certeza que é isso. Aí a garota sentou, não aconteceu nada. E depois que foi, coisou e tal. Eu acho as cenas muito pesadas de morte. A morte da mãe, cara, da mãe não, da senhora lá da família, né?
Que nem aparece, né? Ela aparece morta já.
Mas assim, a cena aparecendo, tipo, de costas, a garota chegando, a máquina de costura fazendo barulho, ela acabou de perder o marido, cara, disse que ela é tudo tão traumatizante, não, que tu pensa assim, porra.
E a guria, olha aí outro pana, a guria, tu já vê que a ficha da guria tá caindo na hora que ela desenterra o Tommy.
Sim.
Ela começa, caralho, vai ver lá no lixo, não tá ninguém dela. Putz, a mulher tá lá em cima sozinha. Ele já chama a mulher. Ele já começa a entrar. Cara, é muito bom. Absoluto cinema isso aí.
Eu acho que...
Vai vir um 10, Marcelo.
Marcelo emocionado lá.
Realmente é bom, cara.
Meteu um absoluto cinema.
Não posso fazer nada.
Ele deu 10 no 1, ele vai dar no 2, eu vou dar na cara dele, porra. Então...
Nenhum de nós deu 10 no 1.
Mas
também não, cara.
Mas eu acho o filme bem amarrado, cara. Ele não tem arestinha pra mim, assim. Tipo, as decisões continuam sendo estúpidas. Tipo, a parte toda da fábrica é muito estúpida. Por que ela tem que passar pela esteira de... Cara, é dar a volta, sabe? Ela tem que pular. Tem que passar aqui. Aonde está o negócio que bota os olhos do troço, sabe?
Nossa, essa cena, eu me dava... Essa cena, só deles passarem ali, eu ficava extremamente angustiado. Porque eu tinha quase certeza que em algum momento da minha vida eu ia passar por uma situação daquelas. E daí eu ficava... Será que quando acontecer que eu tiver passado numa esteira, uma colocadora de olhos em boneco, eu vou conseguir passar a tempo? Eu ficava com isso na cabeça e...
Era muito clichê de filme de desenho animado ter momento da fábrica, tá ligado? Não necessariamente de furar os olhos, mas de ter a fábrica e uma esteira.
Eu ficava angustiado com isso aí, cara.
Oi, uma coisa que eu até fiquei surpreso que a gente não falou no primeiro, talvez a gente não se deu conta. Certamente o Andy do Toy Story é uma referência, né?
É bem provável.
Pô, o dono dos brinquedos é Andy também, o dono do Chuck.
Chuck tinha que escrever Chuck no pé do Andy com uma faca.
Igual os fãs de Slayer escrevem, né? Com escarificação Slayer. E uma dúvida que eu tenho, Chuck é apelido de Charles?
Acho que sim. Algo que dá a entender, sim.
É porque é Charles Lee Ray o nome do cara.
E ia ficar estranho, né? Apertar a barriguinha dele e falar, oi, eu sou o Charles Lee Ray. daí tá. E tem uma coisa que não tem como passar pano pro filme também. Que é a cena do Chuck ligando pro orfanato.
Cara, é puta que pariu.
E dizendo assim, ó. Primeiro que tem uma... faz parte da ficha da criança que ela comentou que tinha a alma do Charles Lee Ray no corpo do boneco.
Tá? Se vocês vão passar o pano pra família que deixou tá o Rudy na casa, vocês vão passar
tá lá na ficha. Daí o Chuck fala, eu queria falar com o Andy, ó. Aqui é o tio dele. Ai, qual é o seu nome? Charles. Porra! Mesmo eu não acreditando na criança, eu nunca ia dizer.
E deu o endereço.
E deu o endereço, além de tudo.
Não faz sentido.
Pô, inventa nenhum, um outro nome, irmão. Mas tu dá próprio teu nome.
Mas anos 80, né, cara? Anos 80, naquele qualquer um.
Chicago tem muito Charles, né?
Mas, ô Marcelo, antigamente, qualquer um que aparecia na nossa escola pra buscar a gente levava.
Levava, né? Surreal.
Não tinham. A minha sobrinha, né? Minha sobrinha de 12 anos, que agora tá com 12. Aí, quando meu irmão falou assim: vou te botar de responsável lá na escola. Aí eu tive que mandar identidade, né? E comprovante de residência. E deixar telefone, a porra toda, pra quando eu fosse buscar ela. Tá lá minha identidade. Oi, eu sou a tia Patrícia, eu vim buscar minha sobrinha, entendeu? Na nossa época. Oi, eu queria saber onde o Andy tá aí, onde é que é o orfanato, não sei o quê. Que casa que ele tá? Eu preciso visitar o meu sobrinho, sabe?
A gente ficava solto na rua, na frente da escola, esperando os pais, as vãs vim buscar, tá ligado?
Eu não ficava solta na frente da escola, que eu gostava de ficar dentro do colégio, que lá tinha as árvores grandonas, tinha os cipó, e a gente ficava brincando de se pendurar no cipó, igual Tarzan, e ficava me assim, pendurando no cipó.
Alguém quebrar um braço e ficar 6 meses sem ninguém poder chegar perto. Depois
teve muito.
Lá na escola que eu estudava, uns barrancos gigantes que a gente ficava descendo de esquibunda nos barrancos. Aí um quebrava o braço, daí proibia uns 6 meses, daí depois a gente voltava, era a rotina. Bons tempos que os adultos cagavam pras crianças.
Bons tempos que hoje a gente tem que pagar terapia. Puta que pariu.
Hoje em dia, se a criança falar que o boneco tá matando, vai acreditar. E acabou o filme.
Vamos botar o boneco fora. Ou se fosse na igreja também, botaria o boneco fora na outra noite, né?
Mas na igreja, bota fora sem nem precisar de demônio, né?
Já queimaria o boneco.
As cartinhas do Yu-Gi-Oh!
Isso
Pokémon.
É foda, né? Porque o guri tá, beleza. Tava o boneco lá do que era da outra criança que estava tutorando. Beleza, não tem problema. Eu compro essa fácil. De novo, acho de mau tom continuar guardando. Não levantaram o histórico? Acho, mas ok. Mas porra, a criança falou que tem medo. E daí tu, ele tinha problema com esse boneco. Cara, queima, não põe fora. Põe fogo.
Jogou no porão.
Lembrei, pra deixar na luz, deixou no spot. Olha aqui, olha pra ele ali, guri.
Eu lembrei aqui que a primeira morte que o Chuck comete nesse filme, ele ameaça o cara com uma arminha de água, cara. É muito bom aquilo, a arminha de água na cabeça, depois ele vai lá. Um boneco sufoca um ser humano. Um saco.
Ele tá com os pés no banco puxando aquilo.
Mas não precisa, não, não é muito difícil, não, né?
Eu senti falta de ter criança vestida de Chuck. Esse aqui, ele é só boneco, né? É só animatrônico. Sim,
eu acho que tem uma cena que eu não sei se é criança ou é um adulto.
O Romulo gostou do...
Era muito engraçado. Era fofinho.
E a criança era linda. A criança era um amorzinho. Mas eu não sei se era uma criança ou era um adulto ali, mas a cena que ele tá no porão e aparece só a sombra dele num lençol correndo assim, tá muito humanizado pra ser um boneco. Se é um boneco, meus parabéns.
Mas é que esse aqui tem cena dele caminhando de corpo inteiro sendo boneco. Nos outros, no outro não tinha. Não sei se faltou grana ou tecnologia.
Não, tinha outra, mas era bem pouquinho.
Quando era a cena dele andando, que aparecia o corpo inteiro, era sempre alguém vestido.
Eu acho que era falta de dinheiro, cara.
Esse aqui já tem computação gráfica.
Sim, até o rosto tá melhor também, em vários aspectos.
Ó, o 1 é de 88, esse dia é 2 anos depois.
Sim.
Né? 2 anos com sucesso, cara, do Chuck, do primeiro, porra.
E eu tenho que falar, a capa do filme era... pôster que me dava medo quando eu vi em locador.
É assustador, não faz sentido nenhum, tem nada a ver com o filme, né? Mas é assustador.
Como eu acho a melhor capa de todos os Chucks.
Sim, mas não tem isso.
É um brinquedo assassino. Ah, não,
ok, mas dá medo. Porque é um palhaço, uma figura demoníaca, tá com medo. Esse bicho deve ser muito ruim.
Ó, o primeiro filme, só fun fact, é que o primeiro filme ele teve orçamento de 9 milhões. Rendeu 44
Foi
milhões.
Foi muito barato. 9 milhões é muito pouco.
9 milhões, né? Aí o segundo filme, ele teve 13 milhões de orçamento. Já subiu mais.
Mas
né?
Ainda é baixo. Fizeram milagre.
Mas ele teve pouco em relação, que foi 35 milhões, né, de receita. Mas mesmo assim, cara, o cara... Olha, eu sou muito fã do Mancini. Acho que ele é incrível, tudo que ele faz.
O Tom Holland não seguiu? Ele só dirigiu o primeiro e era isso?
Eu não lembro agora.
Isso. Qual só no primeiro, até onde eu sei. Pelo menos nos créditos não aparece nada dele. No
Homem-Aranha depois, parece.
Sempre essa piada vai surgir.
Não tem como não fazer.
E assim, é uma outra fun fact que eu não sei se a galera sabe, mas sem nada a ver com o nosso podcast, mas acho legal a questão da representatividade do terror, que o Dom Mancini é um dos poucos cineastas publicamente gay do gênero do terror, né? Então ele tem todo um cuidado, até na própria série, que ele continuou com as séries e tal, ele tem todo um cuidado em tratar a questão, né, da representatividade. Isso na série, então, é muito forte. Sim. Mas é muito legal como nos filmes dele você não sente muito do vamos supor assim, o machismo, sabe, a coisa assim. É óbvio que tem os xingamentos do primeiro, mas aí é um bandido xingando, então
eu
acho
o Chuck tem alvará pra falar qualquer coisa,
mas eu acho ele de uma delicadeza absurda em lidar com as coisas no Chuck, assim, porque podia ser qualquer coisa e não é, sabe? Tem uma delicadeza ali no meio, então...
Não, tanto que, pô, ele escreveu o filho de Chuck e o Glenn/Glenda, né? De uma forma, creio que respeitosa. Na série, pelo menos, ele trata de uma forma decente isso.
Sim, sim, sim. É muito bom isso. A gente tava falando de vozes, né? Que se manteve a voz do americano. Vou trazer outra fanfact aqui, que eu estou da fanfact.
Ah, é que dubla. Não sei então, se é o que eu ia falar.
É isso mesmo. Eu, como sou fã de dublagem, aqui a gente tem a primeira mudança da dublagem, né? Do Chuck. O primeiro era o Júlio Chaves que fazia, que fez a voz do Mel Gibson, do Nemo, do Procurando Nemo. Do Nemo não, do pai do Nemo. E aí mudou pro Renato Márcio, que fazia a voz do... a quarta voz do Seu Siriguejo, fez a voz do Biff, do De Volta pro Futuro, que é o melhor de todo, que chama McFly, Seu Franguinho. quadrinho que agora redublaram de Volta pro Futuro, ficou uma merda, tiraram a frase ícone do McFly, seu flanguinho.
Que o bully não pode ser bully mais, né?
É. Nossa, mas tiveram vários brasileiros.
É, aí teve, mais pra frente, teve a noiva de Chuck, o filho de Chuck, já era o dublador do Kiko.
É, né? O Nelson Machado e o Briggs.
E o Briggs é na série agora, então ele teve Nossa. Vários, que caiu muito bem, cara, eu vou te mas falar.
O culto de Chuck é o Briggs também, e o filho de Chuck estão os dois creditados, não sei como, o que aconteceu aqui, tá o Nelson Machado e o Briggs no filho de Chuck. Às vezes é isso, o estúdio muda, relança e isso. Muda a dublagem.
Aí redublar. Mas assim, eu achei que o Briggs combinou muito bem no coisa, mas pra mim, o primeiro ainda é o melhor de todos, porque ele tem a voz de bandidão.
Mas então, no português não temos uma voz marcante. Dá pra ter seus favoritos.
Isso, ele foi mudando ao longo do tempo, mas não teve uma só, igual outros que tem por aí.
E que ideiazinha, eu até passo um paninho agora, porque o filme tenta dar desculpa, mas que ideia merda da empresa, vamos remontar pra ver se tá tudo bem. A empresa acreditou, né? As duas famílias não acreditaram, a empresa, vamos olhar esse
filme. A empresa não acreditou. A empresa foi atrás porque achou que as vozes tinha sido um filho da puta que tinha gravado.
Não, acreditou que tinha algo errado.
Ah, sim, nisso sim.
Mas era algo errado, não era algo errado espiritual. Era algo errado com a fabricação do boneco.
Sim, tanto...
E eles remontam o próprio boneco, né? Eles fazem toda uma autópsia no boneco, né? E não sei o quê.
O que não faz sentido, né? Porque tu vai remontar, já não vai saber se tem defeito.
Aliás, essa tá cena montando. É tão maravilhosa começar com isso, remontando o Chuck, tirando tudo dele.
O cara morrendo eletrocutado não deu. Nada aí.
Não, ali não deu.
Mas sabe, esse é já adiantando um dos méritos do 3.
Marcel estendeu o pano dele.
Não, já voltei de volta agora. Um dos méritos do 3, já pra adiantar, pra quando a gente gravar, é o início, o Chuck se está restabelecendo. O do 3 eu acho maravilhoso.
Fico curioso. Nesse aqui ele termina de novo todo fugido.
Cara, a cena que ele perde as pernas na máquina dos membros lá e ele foge e volta se arrastando pra cima do Andy. Cara, que
não, coisa maravilhosa. Carrinho, no carrinho.
Que coisa. O bicho tá muito alucinado, cara.
Ele se arrastando no carrinho, cara, de mão, assim, tipo, com a mãozinha no chão, sabe? É muito bom aquilo. Bom, o que eu tava falando que a empresa resolveu refazer o boneco até por uma questão de marketing deles, mostrar assim, olha, gente, não temos nada aqui. É tipo a empresa que tirou o pescoço do punhal, depois de mostrar... Não tem punhal, gente. É só o negócio que mantém o fofão em pé, né? Foi meio isso.
Agora aqui, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filmes do Chuck, mais a série. É um incompetente esse Charles Ray que não consegue sair desse...
Não, calma. Sem spoiler. Não podemos dar spoiler aqui.
Agora tu já deu. Então ele sai. Em algum momento ele sai.
Saiu no 1. Saiu e voltou.
Vamos trazer o pano de volta. Não é competente porque o ritual deu errado. Não. Exato. É culpa dele.
É culpa dele, demorou demais.
Não, mas aí, a partir dos outros ele não tem o que fazer. Agora é só vingança.
Mas é muito bom quando ele tá no...
Ele não pode tentar de novo?
Acho que não. Você não conseguiu.
Ninguém contou pra gente qual é o resto do ritual, se não conseguisse.
No primeiro matam ele. Quando ele volta, reseta. Agora mataram quando restaurar. Vai resetar.
Reseta? Como assim reseta?
Ah, não resetou. Ele continuou ali.
Ele tava no período dele, no período... Tava nos 3 meses do teste dele.
O 3...
Tá, então daqui pra frente não tem mais. Ritual não era.
Já era, desde...
Agora é só vingança.
É só sangue no zóio do boneco.
É só vingança.
Então agora, nesse filme, ele já tá condenado a ser Chuck
pra sempre. Aqui ele já aceitou todo o...
O que é maravilhoso, que daqui pra frente é boneco sangrando até não poder mais, né?
Foi então... ele seguindo. Atrás do Wayne.
Cara, a mão dele, a hora que ele tá
puxando... Vai viver boneco!
Gente, Rômulo, ele não tem o que fazer. Ele foi, casou, teve filho.
Teve a vida dele. Vai mais pra frente. Primeiro, foi atrás do Andy um tempo ainda.
Seguiu a vida dele. A hora que ele cansou, ele falou assim, tá bom, agora eu quero construir família, sabe?
Você é um cidadão de bem, finalmente. Você é um cidadão de bem.
Fazer o quê?
Agora, a cena da mão dele prendendo no negocinho, e a hora que ele puxa, e vem o já a fibra de humano, daquela mãozinha de boneco, cara, é muito boa aquela cena que ele tá puxando, que tá presa a mão dele, aí vai rasgando, assim.
Os efeitos são muito bem feitos.
Não, o melhor, é isso que eu tô falando, o melhor de tudo é ver isso de um boneco, cara, porque é um negócio pequenininho, sabe? Não é um ser humano mesmo.
Pô, mas eu achei que ele, tipo, tá, porque ele vai se transformando em humano, por isso que ele tem que mudar de corpo rápido. Daí, no momento que ele morreu no primeiro, eu achei que, ok, agora restauraram ele, ele vai começar a se deteriorar de novo, ele tem que fazer o coisa antes dele morrer. Então, eu achei que, tipo, tá, morreu aqui, vão restaurar, vamos lá tentar o ritual de novo. Se não tem, se agora foi definido, tá, perdeu, eu acho que deram até pouco impacto pra isso que aconteceu, foi tipo, ah, deu errado e tal. Porra,
se
foi
um big assim, deal, tá ligado? Mas aí, se fosse assim, era fácil, era só ficar pulando de boneco em boneco.
É,
não,
e
eu achei que não pudesse pular de boneco em boneco, só direto pro Andy.
De boneco. E assim, o Romulo, tem uma diferença já de um ano, já. O 3 já é em 91, então já estavam fazendo o 3 no 2. Então eles falaram assim, foda-se qualquer regra, vamos agora resolver só como é que ele vai aparecer de novo e ganhar dinheiro, foda-se.
Mas achei que deveriam ter dado mais importância, porque porra, agora eu tô chocado. Sim. Que foi um big deal na vida do Charles Lee Ray, tipo, agora já era, meu irmão.
Sim, caraca. Sim, exatamente.
Agora entendi mais a fúria dele rastejando em pé.
Era a última. Esse trem já partiu.
Gente, ele inflando é muito bom. Nossa. Explodindo, é maravilhoso. Ai, como eu amava as coisas dos anos 80, assim.
Ah, aquilo ali foi muito Big Trouble, Little China, né?
Eu falei, é.
Como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10, a gente soma, divide pra ver a média que o Sábado 14 deu dessa vez para Brinquedo Assassino 2. Começa com a Paty.
Cara, ele pra mim tá quase no mesmo nível do primeiro. O primeiro tem mais impacto pra mim, obviamente, principalmente, como vocês já disseram, pelo Andy ser uma criancinha totalmente inocente. Aqui ele já tá até com requisitos de maldade, já querendo matar o boneco, pegando faca e não sei o que, ele já tá, né, mas...
Tá esperto.
A vida moldou ele, coitado. Tá puxado. Mas eu achei do caralho rever o filme e perceber que a qualidade que os caras tinham com o cuidado técnico de fazer o filme, não é porque o filme é de uma ideia de bêbado, como a gente já citou aqui, que eles não iam ter um cuidado, um zelo em fazer o boneco, né, os efeitos e tudo isso. Acho que é um filme que funciona bem pra caralho ainda como terror. E vou dar um 8,5 pra ele.
Eu acho que é um filme bom, divertido, mas ele, quando tu vê o filme 2, tu espera que ele vá além do primeiro, né? Extravase mais, alguma coisa.
Eu sou ao contrário. Eu já, assim, diante de tudo que eu já vi de dois, eu já espero menos do primeiro. Porque...
É, porque a gente já apanhou tanto nessa vida, né?
Ainda mais no terror, né?
Porra! Eu acho que ele é o primeiro com menos impacto em todos os aspectos. Ele é um pouquinho menos que o primeiro em tudo. Então eu dou um 7,5 pra ele. Vai daí, Marcel.
Ah, eu me diverti muito mais do que eu tava esperando. Esse foi um que eu não revi em nenhum momento da minha vida. Só vi quando eu era criança e revi agora. Ainda foi mais um grãozinho por admiração que eu tenho nessa história maluca que o Dom Mancini criou. Eu gostei, mas também nem se compara com o primeiro. Não lembro a nota que eu dei no primeiro, mas esse eu vou dar 8.
E a média fica 8. Pô, média alta. Uma sequência, tá principalmente. Mesmo? Vamos ver, o primeiro ficou com 8,7. Ó, desceu 7 décimos. Ah, tá de acordo com o que eu penso, apesar de eu já alto 8. E vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. E aguarde e o Brinquedo Assassino 3, nós vamos indo. Só vai demorar mais que sexta-feira 13, porque esse não tem data.
Graças a Deus. Não dá pra trocar?
Vamos botar todo dia das crianças.
Vamos vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, contato@sabado14.com.br. Siga a gente nas redes sociais, @podcastsabado14. Nos dê essa força, nos ajude, ranqueie no Spotify, comente no Spotify, mande para amiguinho, nos ajuda a divulgar a palavra de Satanás.
Que isso? Tá amarrado em nome de Jesus.
Me exaltei. Marcel, quem quiser assistir Brinquedo Assassino 2, onde encontra?
Pode encontrar na Netflix, na Star Plus ou pra aluguel no Google Play e na Apple.
Tá muito fácil. De
barbado.
E o que mais entrou essa semana?
Essa semana tá fraquito. Tá entrando no Max, tá entrando Gremlins, que temos episódio. No Now está entrando Doutor Sono, Convenção das Bruxas, o remake de 2020, Possessão, Suspiria, o original de 77, Drácula, o Príncipe das Trevas, Death Gasp e A Chegada. No Prime...
Chegada é ótimo.
No Prime está entrando Jogos Mortais X, A Outra História Americana e O Senhor das Moscas. E no Netflix está entrando Ex Machina, Instinto Artificial, A Lista de Schindler e Um Lugar Silencioso 1, que nós temos episódio também.
Ex Machina é filmaço, hein?
Filmaço.
Meio do F. Crise de identidade, burrice, cadeirante insuportável e Schiffler querendo fazer sacanagem na cama elástica.
Que isso, gente?
F pela décima vez, e acho que não sou o David Gordon Green, mas também não negarei. Queria homenagear o podcast e iria assistir todos os Hellraisers.
Não faz isso, eu já estive lá e não é um lugar bonito.
O Judgment.
Como abriu essa caixa e não gostou do que viu.
Ele abriu.
Eu tô querendo fazer isso com o Chuck, me deu uma vontade, me empolguei com esse episódio.
O Rômulo, ele abriu a caixa dos prazeres, só que
não
aí
achou
eu
prazer
não,
nenhum.
E não consigo fechar.
Só que a maldição dele foi isso.
Cara,
filme ruim.
Pandemia, a gente esquece, né? Esse podcast já tá com vários anos. Eu editando este episódio que vocês estão ouvindo, acabaram de ouvir, e o Marcel passando pano. E daí na edição que eu lembrei que tinha esse personagem, né? O Marcel passar pano, era em todos os filmes no primeiro ano de 2014. Nunca mais tinha sumido isso.
Por que a gente parou de gravar só de filme bom?
O Judgment até foi, mas o Revelations eu não consegui terminar. Segundo filme que não consigo terminar junto de Lenda Urbana 3, parabéns desenvolvido.
Caralho,
o é o 3. F que vê o filme de trás pra frente? Vê a franquia de
era,
trás
era ele.
Ah, tá, então tá explicado o Lenda Urbana 3.
Aí tu nunca vai chegar no bom. Se você for começar o Hellraiser de trás pra frente, tu tá fudido, tu não vai ver o bom
nunca. E começando o Lenda Urbana, nunca vai chegar no bom mesmo.
Realmente. Difícil ter o bom, né? Enfim, os outros. Infelizmente, eu tava trabalhando e entendi o nome do filme errado. E, consequentemente, eu assisti o filme errado. Eu vi Os Estranhos.
E é bom Os Estranhos?
Caralho, o que que é Os Estranhos? Eu não lembro desse
Deve
filme.
Deve ser o The Others?
Não, The Others é o outro.
The Others é o outro, né? Que é o que vai sair o capítulo 1 agora, que vai sair um prequel.
Ó, não perdemos por esperar.
Massacre da Serra Elétrica. O cadeirante desse filme tá no top 5 personagens mais insuportáveis do cinema. Vendo esse filme me dá a sensação de empoeirado e fico desidratado só de pensar no calor que os atores passaram.
Bah.
Cara, mas deve ter... Eu fiquei assim, isso é pra passar a quantidade de meleca que eles ficaram, porque é um lugar seco, né, com aquela poeirada. Rinite atacou. Porra.
Por isso que o Leatherface usa máscara.
Retorno de Leatherface. Eu me diverti mesmo sabendo que o filme é horrível. Gore tá excelente, o embate do Redneck contra o Leatherface é zica demais.
Eu tenho certeza que se a gente reassistir esse filme vai melhorar, porque pelo menos ele tem um gore bom. A gente viu cada bucha depois.
Que pior, então, né?
A gente viu muita merda depois e esse filme, isso, tem
o próprio Halloween,
né? Pois é. Feriado Sangrento. Mano, o cara da academia parece o Schiffler da Shopee. Não lembro o cara da academia.
Que morreu assistindo a mina. Assistindo a mina no trampolim.
O Chifre é do American Pie.
É.
Me incomodou um pouco o sangue digital em algumas cenas. E mais uma vez, um assassino imbecil que não assistiu Lenda Urbana e não sabe que machado é uma das piores armas para um slasher. Até mais, saúde a todos. PS, indagação da semana. Qual filme barra série vocês queriam um spin-off barra prequel barra sequência barra reboot?
Hellraiser, acho que tem pouco.
Vamos tentar mais.
Acho que mais um eles acertam.
Eu queria o spin-off de Mestre dos Brinquedos. Da mulher que vomita sanguessuga.
Essa mulher
precisa? Não precisa.
Tá, mas assim, sabe que tem do...
Nossa, isso era do e-mail, achei que era a Paty falando. É o F.
Ah, é o F mesmo. Achei que era a Paty também.
A Paty leu tão natural.
Uhum. Parabéns, Paty. Foi...
Não, não fui eu, não.
Foi Wolf Maia.
Tablado, escola tablado. Cara, não sei.
É, respondi zoeira, mas sério.
De filme aqui pro sábado 14, que eu queria um remakezinho.
Algum bom. Terror.
Sempre pega, as perguntas do F sempre nos pega na perna da base.
Eu esqueço tudo que eu já assisti, do nada me dá um branco. Eu fico assim.
Eu tenho uma vontade muito grande no meu âmago, só que não é aqui pro podcast, que seria um. Eu queria muito um remake bom do Highlander. É o único que eu vou saber de cabeça.
Porque envelhecer um mal para um caralho. Se vocês nunca viram Highlander, esqueço.
Highlander é uma história maravilhosa que tem a pior direção e a pior atuação do mundo.
Que pariu, olha. Caraca. É triste.
Fora isso, se tu tira a atuação e o roteiro, o filme é maravilhoso.
Eu quero um remake de Exorcista pra pagar o do David Gordon Green.
Pode ser ruim, não vai ser
remake
pior.
Remake do remake, né? Não consigo pensar em nada, gente, desculpa.
É, falando sério, foi difícil, sopetão. Assim, então, a gente não é tão rápido no improviso.
É, não, a gente...
Dos filmes antigos, já acabou, sei lá, porque ele falou do Mestre dos Brinquedos, sei lá. Eu não gosto de mexer em nada do que eu vi antes, porque deixa lá. É, PS, e já que mencionaram animes, tem o filme Perfect Blue, que é genial. Darren Aronofsky, é isso?
Aronofsky
copiou algumas cenas em Requiem para um sonho.
Ó, o Marcel vai gostar, então.
Sim, também. Eu nunca assisti ele, mas...
Aí eu tenho um problema em ver esses anime triste. Eu não gosto, não. Eu prefiro ver anime que faz Gekidama.
Anime triste, muito bom. Próximo é de Natalie Chandrosky. Ideias para feriados em família. Olá, meus queridos sábaders. Tudo jóia?
Tudo.
Antes de qualquer comentário, cacete, Romulo, furry? KKKK, que sacanagem. Otaku aceito, mas furry é pesado demais, foi tu que falou, hein? A culpa não é minha se o Hugh Jackman tava lindo no Van Helsing e continuou bonitão como lobisomem, com aquele peito musculoso e um pelo tipo comercial de shampoo. É só comparar com os outros lobisomens que são muito feios. O pior que eu concordo, o lobisomem do Van Helsing eu acho dos mais legais. As orelhinhas de Doberman cortadas. Como de Harry Potter ou de Anjos da Noite, que, aliás...
Ou de Harry Potter, é uma sacanagem.
Eu não lembro do
Harry Potter. É um bicho, parece um guaipeca, todo sarnento.
Guaipeca, tu fode que não é gaúcho.
Quem é isso? É
vira-lata. Vira-lata, vira-lata, muito vira-lata. Pensa no vira-lata, ele é mais vira-lata ainda.
O vira-lata magro, com as costelas aparecendo. Ah, tá.
Eu vou tão arrependido.
É um vira-lata igual os lobisomens do Harry Potter.
Entendi, tá bom.
Aí, sobre o Anjo da Noite, ela coloca que, aliás, eu amo e adoraria um episódio sobre.
Não, fica não.
Então,
Anjo... Um dia vai ter.
Então, aí vai entrar um sério problema, porque eu simplesmente amo Anjos da Noite, mas eu não revi.
Aí,
eu tô sentindo o meu coração sendo rasgado.
Vai, só de pensar assim, vai ser no picotador de documento rasgado. Teu coração vai ser.
Paty, sou abençoada com o marido com peito peludo. Tô contigo nessa também.
Olha que maravilha. Deve ser bom fazer carinho. O meu marido só tem uma penugenzinha, não tem?
Penugenzinha. Sobre o filme Feriado Sangrento. Quando o filme estreou na CCXP do ano passado, antes mesmo de chegar nos cinemas, eu já tava com a expectativa alta. Parecia bem interessante. Não conseguimos ver no cinema, mas foi até bom, porque meu filho não ia poder ver com a gente, por causa da classificação indicativa. E foi muito divertido assistir todo mundo junto. Adorei o filme, consegui embarcar sem problemas na história e só descobri o assassino junto com a protagonista. Cada vez mais percebo que os meus gostos são bem parecidos com os da Paty. KKKK. Semana que vem a gente vai ver se isso vai continuar.
Mas confirma, confirma algo que a gente vai comentar pra Paty semana que vem.
É. Adorei. Eu e o Marcel estamos sozinhos nessa. Adorei Rua do Medo e me divirto bastante com esses filmes whodunit. Geralmente fico tão entretida que não adivinho o culpado antes da hora. E depois fico, caraca, não é que era fulano. Os efeitos são muito bons e as mortes são terrivelmente agoniantes. Em algumas cenas, meu filho até soltou um ai credo. A falta de empatia com os personagens não atrapalhou. E alguns a gente até começa a não odiar tanto, como o pai da protagonista. Ele nem era tão babaca quanto parecia. A única parte que teve reclamação foi quando a mulher foi cortada pelo latão de lixo. Achamos irreal demais. De resto, a entrega foi total. A conclusão que chegamos antes do assassino ser revelado era: ou o filme tá fazendo parecer que é tal personagem vai ser outro que a gente não imagina, que é o caso na maioria das vezes, ou o filme tá tentando enganar o espectador pra gente pensar que seria óbvio demais e vai ser realmente alguém que parece culpado.
Isso o filme ganharia uns 3 pontos só nisso.
Mas isso me irrita. Quando faz acreditar
Mas aí, pro filme trash, é perfeito esse setup, sim, assim.
No geral, gostamos bastante. Valeu a pena esperar pra ver todos juntos. Aproveitando o clima de feriado de fim de ano, tá tão perto, não é mesmo? Tem uma sugestão de filme especial de Natal. O filme Noite Infeliz. A gente foi ver no cinema e é simplesmente maravilhoso. E quando chegar no episódio de Natal, vou contar pra vocês uma história sobre o Papai Noel que aconteceu com meu marido quando era criança, no interior do Rio Grande do Sul.
Olha aí.
Ah, meu meu Deus.
Vou deixar na expectativa. Caberia facilmente no episódio Sábado 14. Olha aí, agora a gente vai ficar curioso até o Natal. Por hoje é só, seus lindos. Adoro vocês. PS, já pensaram em vir na CCXP? Adoraria encontrar vocês pra tirar uma foto, dar um abraço. Vocês são incríveis.
Então...
Aí, o que falta é dinheiro.
Eu descobri hoje que a Vera Farmiga e o Patrick Wilson vão estar na CCXP desse ano.
Ah, que a Paty vai estar lá.
Pode encontrar a Paty lá, já garantido.
Me deu uma coceira.
Pode colar onde?
Me deu uma coceira.
Que isso, Marcelo?
Na cabeça, na nuca.
Vai daí, Marcelo.
Mas me passei. Enfim,
é assim, não prometo nada. Também prometo tudo.
Se tu não achar a Paty, é alguém que vai estar sendo carregado pela polícia pra fora do saguão.
É que eu nunca fui a CCXP, eu tenho medo de ir sozinha, assim, que com certeza eu iria sozinha, então...
E-mail de Eduardo Nunes, primeiro e-mail de muitos.
Olha aí, seja bem-vindo.
Fala, galera, sou Eduardo, mas me chamo de Dux. De Criciúma, Santa Catarina.
Olha aí.
Sou um ouvinte constante do Sábado 14, mais um dos que veio do CMM. Sim, já ouço os podrinhos também.
Olha que bonito, a família inteira.
Tudo, completou o bingo do podcast do estúdio aqui.
É Enterprise Corporation.
Nesse exato momento, estou bêbado e vi dois filmes seguidos.
Meu Deus.
Nani e Ruecera, ambos do Prime Video. A Ruecera bêbada, não consigo nem pensar na experiência.
Qual é o Nani?
Não sei. Super Nani.
Isso é um filme de terror sério, cara.
Porra. Gostaria muito de ouvir vocês comentando essas duas obras-primas. Puta que pariu, dois filmaços do caralho. Beijos, amo vocês e dali tigre.
Entendi tigre. Entendi
também. PS, sim, eu não vou comentar nenhum programa anterior, só queria dar pitaco mesmo. Daí ele em seguida mandou um e-mail dizendo: errata, já tem do Ruecera. Perdão, gente, eu não tinha ouvido mesmo. Amanhã eu vou ouvir. Tá. Espero que tenha gostado, Eduardo, e mande e-mail sobre ele, por favor.
Sobre também. Vai daí, Paty.
E-mail do Igor Caldas, feedback do episódio 175. Thanksgiving. Antes de tudo, preciso dizer que eu vi esse episódio enquanto estava na academia e tive uma crise de risos quando o Romulo falou sobre lubrificar a aranha da parte.
Que isso, eu nunca falei um negócio desse. Vocês estão doidos.
Tive que colocar a barra com a qual eu fazia o supino no lugar e meu Gimbro ficou me olhando confuso. O que é Gimbro?
Jim Bro. É o brother de musculação dele.
Broderagem da academia.
Olá, pessoal do podcast Sábado 14, tudo jóia?
Tudo.
O que quem fala é o Igor. Apenas Igor. Igual o dia de ação de graças, que nos Estados Unidos é chamado de apenas Thanksgiving.
É um dodói.
Assisti esse filme no cinema na semana da estreia e foi divertido demais. É bem o tipo de programa pra juntar com os amigos e rir do quão absurdas a história e as mortes podem ficar. As atuações tenebrosas ajudam na experiência trash de Greenhouse. Minha cena predileta foi a da garota aleatória 4 sensualizando na cama elástica.
Garota aleatória 4, muito bom.
É o tipo de ideia tosca que sinto que Jesus Cristo dá como bênção para as mentes únicas. Que frase maravilhosa, cara. Parabéns pela construção. Nada a ver com o programa, mas me deixem compartilhar um feito aleatório.
Por favor.
Estou participando de um desses concursos profissionalizantes relâmpagos do Senai de fotografia. Aí, para o projeto final, que levará todo o mês de abril, decidi me inspirar no cinema de terror slasher e fazer um ensaio fotográfico ao estilo Vogue, GQ, etc. Só que com assassinos mascarados posando com suas vítimas. Se ficar legal, compartilho. Por gentileza.
A ideia é muito boa, hein?
Por favor.
E eu faço questão, se você permitir, compartilhar depois na nossa rede social. Ah, e outra aleatoriedade. Hoje de manhã estava capinando o quintal e alguns carrapichos ficaram presos na minha perna. Quando minha mãe falou: tem carrapichos na sua perna. Tive outra crise de riso. Segue a imagem.
É pega-pega.
É pega-pega.
Ele mandou a foto. Ele se prestou pra tirar a foto.
Era legal que quando eu ia pra Minas, pra casa da minha avó, tinha os carrapichos lá e a gente ficava brincando de tacar carrapicho nos outros, um no outro, cara.
Eu achei boa a piada, Marcelo, só não consegui rir a tempo.
Eu também achei. Então.
Próximo aí de Daniele Feijó, sobre o fim alternativo de 1408. Olá, queridos sabadeiros, me chamo Dani, a ouvinte da roça.
Olha aí.
Ouço o podcast desde o episódio Misery, desde então vocês me acompanham nas tarefas matutinas de sexta da vida do campo.
Caraca, olha só.
Sério mesmo? Olha que eu sou do interior de verdade.
Tu realmente acorda, pega o...
Vai pedir pra ela três ferramentas do campo.
É, dizer. Me diz como é que era. Três máquinas agrícolas.
Não, eu quero fazer um pedido pra Daniele. Daniele, eu não tô duvidando de ti, não. Mas manda, por favor, uma foto de uma vaquinha, se você tiver.
Não, eu tô duvidando. É que às vezes a pessoa fala da roça, mas simplesmente porque mora no interior. Se tu não realmente trabalha no campo, vai achar do caralho.
Eu não tô duvidando, não. É porque eu realmente amo vaca. Só isso. Eu queria ver a vaquinha dela.
Toda foto de vaca que é sempre lucro pra Paty.
O Rômulo, quando ia pra casa do avô dele, ele fazia questão de fazer um book das vaquinhas lá pra mim.
Tem no meu Instagram abraçado nas vacas. No dia que saiu o episódio, pensei em escrever contando que foi gravado um fim alternativo, mas imediatamente desisti por deduzir que vocês receberiam muitas mensagens falando a mesma coisa. Isso é foda, porque daí a pessoa não manda, mas daí se ela manda, 25 manda e a gente reclama também. Nunca tem como saber.
Teve um corno que falou que ia mandar e-mail e não mandou, tá?
É, aí é foda.
Guilherme Cautiolari, já dou o nome dos bois.
Com surpresa, ouvindo o último episódio, percebi que ninguém comentou sobre o assunto. Logo, resolvi trazer essa contribuição. Primeiro, o conto é um saco. Li no ano passado e dormi umas 3 vezes. É bem verdade, sou uma senhora de idade, senhora de meia idade, durmo fácil vendo filmes ou lendo. Mas mesmo assim, o King se superou no grau de chatice em um conto tão curto. Vai ver que esse foi o problema. Na época, não satisfeita, fui ver o filme e achei a adaptação bem melhor. Contudo, o final alternativo em que o escritor explode o quarto e morre tornaria a adaptação mais interessante. E eu acho que foi esse final que eu vi. E após... o que eu vi na época, né? E após conectar esse final alternativo com a teoria de vocês, que o Samuel Jackson é uma entidade do quarto, a história só melhora, já que após o enterro do escritor, o Samuel Jackson insiste em mostrar as gravações à esposa, e logo em seguida que a fita toca, o escritor aparece para eles no banco de trás do carro com a cara estrupiada. Se não viram, sugiro que olhem. Eu acho que foi esse que eu vi mesmo. Aproveitando que sou ouvinte do Podrinhos, olha aí, Paty.
Ai, que fofa!
Que teve episódio sobre pets, bem como tendo a Paty curtido a foto de um dog semana passada, manda foto do meu filho Frajola, que adotei na rua há 11 anos e das gêmeas que me adotaram, Mila e Sassá, já que um belo dia resolveram abandonar a casa vizinha, optando por morar aqui.
Caralho! Pegar isso minhas é costas bom. E vou embora.
Ao lado está a imagem de suas respectivas animações. Muito fofinho, dois vira-latinha e a Frajolinha,
a
gata.
Gente, a Frajolinha dela parece até a Juju.
Observação, os roteiros e explicações que vocês criam deixam qualquer filme melhor. Vocês são muito criativos e dou boas risadas ouvindo o podcast. Beijo e até o próximo e-mail.
Estão perdendo dinheiro.
Beijo, Dani. Manda foto da vaquinha se tiver.
Vai daí, não sei quem vai.
E-mail de Gabriel Russidi, feriado sangrento. Fala, meus cheirosos mais aterrorizados da Sunstag 14, tudo em riba?
Tô fedido, não tomei banho ainda.
Eu tô cheirosa, já tomei banho.
Eu também tô cheiroso.
Agora eu fiquei mal.
O fedido é o Rômulo só. Filme que assisti antes de ser divulgado, o EP do Sabro 14, que não tava esperando absolutamente nada, mas me diverti demais.
Com o episódio ou com o filme?
Acho que o filme.
Claro, o filme tá longe de ser uma obra-prima, mas achei ele bem corajoso em muitas partes, como por exemplo, quando o assassino corta a mulher assada como um peru. Achei o filme bem bacana e quero ver o 2. Uma nota 8 tá bom demais pra ele. Era isso, meus cheirosos. Dois cheirosos. E um grande beijo no coração de vocês e tchau. PS, Sorri é um filme ok, mas por favor, vejam A Casa Sombria.
Ah, vamos foi. Ver. Ele me indicou esse filme quando eu tava aqui no coisa. Só que assim, deixa eu ver lá. Vamos ver A Casa Sombria, assim. Quando eu puder escolher, a gente vê.
Por que tá falando isso, Paty?
Tô falando isso porque eu escolhi o filme da próxima semana.
Não escolheu só, trocou o filme, pediu pra gente trocar.
Eu pedi pra trocar, pra passar na frente.
Uma prioridade de 12.
E o filme da próxima semana, então, é Inquilinos Macabros, que você pode assistir na Netflix. Eu tomei a liberdade de falar tudo e já poupar os meus amigos.
Ele tá só na Netflix?
Só na Netflix.
Tá só na Netflix.
Ou Home for Rent, mas vai achar como Inquilinos Macabros. Nos encontros semana que vem, que o episódio tá divertidíssimo.
Entrou fresquinho, inclusive. Entrou há pouco tempo, não tá... Não vai sumir agora também, não.
Olha aí. Até semana que vem e tchau!
Tchau, tchau.